Inovação, empreendedorismo, gestão de serviços em saúde, como disciplina do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, da Poli. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Clóvis Alvarenga Neto, que é desse departamento, né, da Poli, responsável pela disciplina. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. É uma satisfação estar com vocês.
Muito obrigada por compartilhar esse assunto aqui com o nosso ouvinte. A terceira edição dessa disciplina que tem com objetivo a promoção de troca de conhecimento e experiências entre docentes profissionais da área, né, e alunos envolvidos com engenharia e saúde. A pandemia mostrou quão importante é unir essas duas áreas do conhecimento para novos caminhos. Então, gostaria que o senhor começasse contando para a gente um pouco. Eu acho que interessa para o nosso ouvinte entender como é que é a formação desse engenheiro, né, da área de saúde, esse profissional que trabalha nestas duas áreas, e quais são os desafios e necessidades reais desses profissionais. Temos que prepará-los, né, professor? A Poli está incumbida disso.
Isso mesmo, Roxane. A pergunta é excelente, porque a demanda de verdade veio do pessoal da área da saúde, cuja formação muitas vezes não tem esses aspectos de gestão, de inovação, de empreendedorismo, de negócio. Eles têm uma formação mais específica nas habilidades deles, efetivamente ligadas à saúde. E, por outro lado, o pessoal da engenharia, particularmente da engenharia de produção, mas as outras também, eles têm desenvolvido ou aplicativos ou aparelhos ou equipamentos que vão favorecer uma melhor prestação de serviço ao usuário. Então, a ideia foi juntar os dois mundos, juntar o pessoal da área da saúde, ligado à saúde, e o pessoal da engenharia, para num trabalho em equipe, e os trabalhos, os projetos todos eram feitos em equipe, preparar alguma coisa que melhor atendesse ao ser humano de verdade. Então, quando eu falo de ser humano, tem um lado, vamos chamar de paciente, mas não é só o paciente, também é o acompanhante, também são outras pessoas que recebem o serviço que é oferecido. Então, para atender esse pessoal, a gente procurou juntar aspectos de tecnologia, aspectos ligados a pessoas, o ser humano, e aspectos ligados aos processos de negócio. E juntando esse caldo todo de conhecimento, a gente teve uma oportunidade de desenvolver a disciplina, como bem lembrado, na terceira edição, dessa vez reformulada, em formato diferente, mas para promover essa atitude dos nossos estudantes em melhor se preparar para um bom serviço para a sociedade.
E, professor, por curiosidade, profissionais, alunos, não é, de diferentes áreas se interessaram ao longo dessas três edições por essa disciplina?
Esse é um aspecto também muito interessante, porque a universidade tem incentivado muito a multidisciplinaridade, a universidade tem incentivado a aproximação entre carreiras diferentes, escolas e faculdades diferentes, entre campi diferentes. Então, nessa disciplina, tivemos oportunidade de ter alunos daqui de São Paulo, alunos da IASH, que ainda é São Paulo, mas é um pouco mais distante do campus estadual universitária, gente de Lorena e gente de São Carlos. E tivemos, na verdade, mais ou menos metade dos alunos eram de engenharia, e mais ou menos a outra metade tinha alunos de enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, saúde pública, farmácia bioquímica, odonto, educação física, gerontologia, psicologia e assim por diante. Então, uma variedade de informações muito grande.
Sem dúvida. Professor Clóvis, agora voltando especificamente às questões de conhecimento, às questões técnicas voltadas para esta área de gestão de serviços, no que vocês, profissionais da engenharia de produção, estão muito habituados com isso, mas no que gerenciar saúde diferencia de outras áreas? Quer dizer, o que tem de específico, de importante, de central nesta questão?
Bom, um dos aspectos importantes é a disciplina tinha por objetivo final ou como resultado final do que seria produzido pelos estudantes, promover inovação em serviço de saúde. Uhum. E inovação podem ser coisisas absolutamente inusitadas.
Uhum. Que dá exemplos para a gente, professor, para a gente ter uma ideia.
Ah, a gente tem um exemplo bem recente aqui, que é a história da vacinação e da Covid-19. Enfim, havia uma necessidade de desenvolver uma vacina que atendesse, enfim, a problemas aqui de saúde da população, e isso não existia anteriormente. Mas não é só a questão de desenvolver o medicamento, era a questão de como prestar o serviço, de atingir essas pessoas todas, chegar a essas pessoas. E muitas vezes acontece que, isso digamos como coisa absolutamente nova, que não existia antes. Existem coisas que já existem e podem ser melhoradas. Por exemplo, serviços de saúde existem diversos, dentro de hospitais, de clínicas, de postos de saúde, assim por diante. Mas muitas vezes chega a pessoa para ser atendida e perguntam, bem, você, paciente, que medicamentos que você costuma tomar? E a pessoa não se lembra de todos eles ou de serem relevantes, a pessoa, digamos, não tenha a carteirinha de vacinação. Que doenças que você teve na infância, que eventualmente pode ter tido já vacina para isso, a pessoa não sabe necessariamente. A pessoa chega para algum atendimento em um hospital e ela não traz documento ou coisa parecida. Então, são problemas já existentes, não tem novidade nisso aqui, mas a solução precisa ou poderia ser melhorada, que são coisas que ainda, quer dizer, funcionam, mas também não funcionam tão bem quanto a gente gostaria. Uhum. E também tivemos uma abordagem de bem, o que é problema em saúde? Coisas que o pessoal não tem ainda uma solução melhor encaminhada, mas o pessoal diz, olha, isso aqui é um problema a ser resolvido. E o interessante é que com essa variedade de estudantes das mais variadas áreas da saúde, muitos deles não têm noção de negócio, o que é um fluxo de caixa, atendimento ao cliente. Bem, mas quem é o cliente? O que caracteriza esse cliente? Cliente não é o mesmo que o usuário, por exemplo. Então, parte dos atendimentos de saúde, bem, o cliente pode ser o pai, a mãe, o responsável pela criança, mas o usuário de um certo medicamento vai ser a criança. Não é bem a criança que vai na drogaria e compra o medicamento, não é a criança que vai sozinha ao posto de saúde e pede o atendimento. Então, uma coisa é o cliente, outra coisa é o usuário. E justamente identificar esses vários tipos de cliente e quais são as demandas. Dependendo da necessidade, tem clientes que, olha, ele vai muito bem de manhã cedo, porque ele vai no atendimento e daí vai para o trabalho. Alguns atendimentos podem funcionar melhor às 10 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde, ou mais no final do dia. Uhum. A distribuição de consultas e atendimentos de saúde não é homogêneo durante o dia, nem durante a semana, nem durante o ano. E o pessoal marcar uma consulta e não aparecer, puxa vida, é um problema, porque o profissional médico ou de atendimento, enfim, ele reserva um momento, um horário para atender um cliente e o cliente não aparece. Se o cliente não aparece, bem, o problema continua existindo, o cliente ainda não sarou, digamos, e o profissional médico, digamos, ficou à toa, ficou esperando atendimento. Então, é muito ruim. Marcar atendimento é um passo interessante, aí não envolve só o profissional diretamente ligado à saúde, mas o pessoal de atendimento, telefonia, assim por diante.
Professor, eu pensei no seguinte, a pandemia mostrou muito bem como a tecnologia pode e deve ser usada para gestão da saúde, para essa ponte entre as pessoas que vão ser atendidas por esse serviço e as diferentes instituições, a tecnologia, a inovação no atendimento, isso vai fazer a diferença. Fez a diferença, em alguns casos, durante a pandemia, no atendimento das pessoas, e pode, né, pode continuar fazendo. A tecnologia é parte essencial nesse processo?
Com certeza, com certeza. A gente teve o desenvolvimento, ainda mais no começo da pandemia aqui, por exemplo, do respirador artificial que foi desenvolvido aqui na Poli. Então, é um aparelho médico, vamos chamar assim, que, bem, com essa finalidade não existia exatamente e foi desenvolvido. Então, a necessidade fez com que fossem desenvolvidas soluções. A abordagem que a gente traz na disciplina é sempre de desenvolver solução. Sim. A solução pode ser através de um equipamento, de um aparelho, de um hardware, pode ser através de um software, pode ser através de um processo de atendimento. Marca consulta, faz atendimento, encaminha a pessoa para um determinado...
Telemedicina, né?
Mas também a telemedicina, quanta coisa se tem falado a respeito, oportunidade tem aparecido, até a legislação tem mudado. Porque algumas coisas não eram permitidas em termos de telemedicina até algum tempinho atrás, e a pandemia acabou reforçando a necessidade até de se modernizar nesse sentido. Então, muitos atendimentos são feitos à distância hoje. Não elimina a necessidade de um, digamos, primeiro atendimento presencial, em que o paciente vai conhecer o médico conhece o paciente, faz medições, faz observações, e alguns acompanhamentos até podem ser feitos à distância. Não elimina o contato presencial uma vez ou com alguma periodicidade, mas alguns acompanhamentos frequentes podem ser feitos à distância. Pronto, abriu um enorme canal de comunicação, que é o da telemedicina. Na verdade, talvez o nome mais adequado fosse telesaúde, porque não é só medicina que está envolvida, não. Os Sim. atendimentos de fisioterapia, de psico, de biomedicina, de biologia, também são muito bem-vindos e podem acontecer, e acontecem.
Bom, professor, diante das experiências, da troca de experiências, do que foi possível oferecer nestas três edições, e já pensando no futuro, no aperfeiçoamento sempre, não é, de uma disciplina, do que ela pode oferecer. Qual é o próximo passo? Que vem por aí no ano que vem?
Bom, nós estamos terminando o semestre, terminando então essa edição da disciplina. Eu coloquei um questionário para os alunos, quer dizer, eu ver a opinião dos alunos sobre o que eles perceberam das várias coisas que foram preparadas na disciplina para a gente aprimorar a edição do ano que vem. Só que a edição desse ano teve uma coisa diferente. Além dos alunos, nós tínhamos mentores, nós tivemos 22 mentores para acompanhar os trabalhos das equipes, para tirar dúvida, para dar algum encaminhamento, para dizer que algumas coisas eram legais ou eventualmente não poderiam ser feitas, porque a lei não daria respaldo. E esses vários mentores da área de negócios, mentores da área de medicina, mentores da área de enfermagem, da área, são tantas áreas ali envolvidas, projetista de produto, da área de segurança de informação, gente da área do direito. Então, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com profissionais experientes de mercado, dando dicas sobre o que é aceitável ou não, poderia dar um impacto maior ou pouco menor, e isso tudo a gente está considerando para a edição do ano que vem, e mais do que isso, refinando com esses aspectos, inclusive de bibliografia, uso de vídeos, pré-aula e pós-aula, para que o aproveitamento durante o encontro semanal, o encontro da aula, fosse o melhor possível. Além dos atendimentos dos mentores, e também facilitaram muito que os projetos fossem desenvolvidos. Os alunos tinham dois grandes desafios. Um era atender melhoria de saúde do ponto de vista do médico, e um outro grande projeto, o atendimento de saúde, melhoria no serviço de saúde do ponto de vista da enfermeira. E trouxemos esses profissionais para fazer uma entrevista, assim como nós estamos fazendo aqui também, fazer entrevista com esses profissionais e, com base nisso, os alunos se inspirarem no que eles poderiam propor de solução adequada para melhorar a sociedade, atendimento de saúde na sociedade.
Muito bem. Bom, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, viu, professor? E voltaremos a conversar sobre esse assunto, essa disciplina, inovação, empreendedorismo e gestão de serviços em saúde, né, unindo aí conhecimento e troca de experiências, tanto na área de engenharia quanto da saúde. Aperfeiçoando sempre a formação do engenheiro da Escola Politécnica, dos alunos aqui da Universidade. Professor Clóvis Alvarenga Neto, da Poli, muito obrigada, professor.
Roxane, muito obrigado a você, obrigado pela oportunidade de a gente poder contar mais um pouco para a sociedade o que, que se faz na universidade e que resulta em melhor serviço para a população de forma geral. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista.